Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano e ao microfone convosco estão Bernardo Soate e Dulce Araújo. Eis os pontos da nossa emissão deste dia 17 de março de 2023.
Quando se quer regular tudo, se engaiola o Espírito Santo. Por favor, deixar a liberdade, deixar a criatividade e sempre caminhar guiados pelo Espírito. Palavras do Papa Francisco aos membros da Congregação de São José, recebidos em audiência por ocasião dos 150 anos da sua fundação.
Na tarde desta sexta-feira, o Papa Francisco deslocou-se à paróquia romana de Santa Maria delle Grazie no âmbito da iniciativa 24 Horas para o Senhor.
Faleceu, ao princípio da noite desta quinta-feira, 16 de março, em Luanda, o bispo emérito da diocese angolana do Uíge, Dom Francisco da Mata Mourisca, vítima de doença.
Viagens de integração africana para jovens, uma iniciativa do padre Jean-Paul Sagadou, da Congregação dos Agostinianos Assuncionistas. Mais pormenores na rubrica África Global.
Na Nigéria, mais de 5 milhões de árvores serão plantadas em 5 anos. Um projeto de combate à desertificação promovido pelos bispos nigerianos. Vamos dar a Deus o primeiro lugar na confissão. Se o protagonista for ele, tudo se torna belo e confessar se torna seu sacramento da alegria. Não do medo e do julgamento, mas da alegria. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. Teve lugar, nesta sexta-feira, na Aula Paulo VI, a terceira pregação da quaresma do cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Após a participação na pregação quaresmal do cardeal Cantalamessa, o Papa Francisco recebeu pelas 9h45 em audiência, na Sala Clementina, cerca de 400 membros da Congregação de São José, chamados Josefinos do Murialdo, por ocasião dos 150 anos da sua fundação. E, finalmente, pelas 10h15, o Papa recebeu em audiência os bispos do Burundi, em visita ad limina apostolorum.
Como referíamos, na tarde desta sexta-feira, 17 de março, pelas 16h30, o Papa Francisco deslocou-se à paróquia Santa Maria delle Grazie, no bairro Triunfal de Roma, onde presidiu às 24 horas para o Senhor, uma iniciativa promovida pelo Dicastério para a Evangelização, secção para as questões fundamentais da evangelização no mundo.
Estão de volta, portanto, para a sua 10ª edição, às 24 horas para o Senhor, uma iniciativa quaresmal de oração e reconciliação desejada pelo Papa Francisco. Também este ano, o evento será celebrado nas dioceses de todo o mundo, nas vésperas do quarto domingo da quaresma, de sexta-feira, 17 de março, ao sábado, 18 de março. Em preparação para a Páscoa da Ressurreição, as igrejas permanecerão abertas durante um dia inteiro, a fim de oferecer aos fiéis e peregrinos uma ocasião de parar em qualquer momento para a adoração e uma oportunidade para se confessar. Para marcar presença nas comunidades paroquiais, o Papa Francisco presidirá nesta sexta-feira, como dissemos, na paróquia romana de Santa Maria delle Grazie, a esta iniciativa quaresmal. Durante a celebração, será possível para todos os fiéis que o desejarem receber o sacramento da reconciliação. O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira em audiência os membros da Congregação de São José, conhecidos por Josefinos do Murialdo, por ocasião dos 150 anos da sua fundação.
Infatti, 19 março 1873, San Leonardo Murialdo fondava la Pia Società Torinese di San Giuseppe.
De facto, em 19 de março de 1873, San Leonardo Murialdo fundou a Pia Società Torinese di San Giuseppe, para o cuidado e formação, sobretudo, dos jovens operários.
A mim me faz pensar tanto. questo tempo, lì nel fuoco, diciamo così, nel centro della massoneria.
A me faz pensar muito. Este tempo ali, no fogo, digamos assim, no centro da maçonaria, em Turim, no Piemonte, muitos santos, muitos. Ele o fazia em Turim, prosseguiu Francisco, num contexto difícil, marcado por tanta pobreza moral, cultural e econômica, perante a qual não ficou indiferente. Aceitou o desafio e pôs mãos à obra, no meio da maçonaria. Assim nasceu uma realidade que, ao longo de um século e meio, se enriqueceu com pessoas, obras, diferentes experiências culturais e, sobretudo, com muito amor. Uma realidade constituída hoje, observou o Papa, por cerca de 500 religiosas e ainda pelas monjas murialdinas de São José, pelo Instituto Secular e por vários leigos, todos unidos numa única família. No seu discurso, Francisco sublinhou três aspectos que, disse, parecem importantes para a vossa vida e para o vosso apostolado: o primado do amor de Deus, a atenção ao mundo em mudança e a doçura paterna da caridade. A experiência do amor de Deus, enfatizou o Papa, marcou profundamente a vida de São Leonardo. Ele sentia-o em si forte, concreto e irresistível, e convidava os irmãos a se deixarem amar por Deus acima de tudo, pois deixar-se amar por Deus era o segredo da sua vida e do seu apostolado.
L'invito vale anche per noi, lasciamoci amare da Dio per essere testimoni credibili del suo amore.
E o convite também se aplica a nós. Deixemo-nos amar por Deus para sermos testemunhas credíveis do seu amor. Não apenas amar, não, deixar-se amar. Aquela passividade da vida consagrada que cresce no silêncio, na oração, na caridade e no serviço.
Quando se vuole regolare tutto, tu ingabbi lo Spirito Santo.
Quando se quer regular tudo, se engaiola o Espírito Santo. Por favor, deixar a liberdade, deixar a criatividade e sempre caminhar guiados pelo Espírito. São Leonardo Murialdo, enfatizou ainda o Papa, era também muito atento e sensível às necessidades dos homens e mulheres do seu tempo. Foi capaz de perceber a existência à sua volta de novas dificuldades, graves e muitas vezes ocultas, e não hesitou em cuidar delas.
Me invito a cultivar a sua stessa passione e o seu stesso coraggio.
Convido-vos a cultivar a mesma paixão e a mesma coragem que ele teve. Juntos, leigos, religiosos e religiosas, em percursos partilhados de oração, discernimento e trabalho, para ser artífices da justiça e da comunhão. E a propósito da doçura paterna da caridade, Francisco convidou os josefinos a procurá-la e vivê-la entre eles, com espírito de fraternidade, e a exercê-la para com todos. E por isso, disse o Papa, citando ainda São Leonardo, façam-se santos e sejam rápidos, porque o santo tem um olhar clarividente, torna a vida mais humana, comunica esperança e confiança e sabe partilhar a sua experiência de que Deus é amor. Queridos irmãos e irmãs, agradeço-vos por aquilo que sois e por aquilo que fazeis na Igreja, seguindo os passos de São Leonardo e inspirados por São José, concluiu dizendo Francisco, a todos dando a sua bênção e pedindo por favor para que não nos esqueçamos de rezar por ele. Em Angola, faleceu ao princípio da noite desta quinta-feira, 16 de março, em Luanda, o bispo emérito da diocese do Uíge, Dom Francisco da Mata Mourisca. Tinha 94 anos e faleceu no hospital Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, vítima de doença. Anastácio Sassembele.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, em nota, agradecem a Deus pelo dom da vida e pelo serviço abnegado que ele prestou à Igreja de Angola, tanto na sua amada diocese do Uíge, como nas várias comissões episcopais, onde emprestou o seu saber e a sua experiência. Vamos aqui ouvir a comunicação do secretário-executivo da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, o padre Correia Hilário.
Foi com profunda dor que os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé tomaram o conhecimento do falecimento de Sua Excelência Reverendíssima Sr. Dom Francisco da Mata Morisca, Bispo Emérito do Uíge, de 94 anos de idade, ocorrido no Hospital Dom Alexandre, em Luanda, às 18 horas e 45 minutos do dia 16 de março de 2023, vítima de doença. Agradecemos a Deus pelo dom da vida e pelo serviço abnegado que ele prestou à Igreja de Angola, tanto na sua amada Diocese do Uíge, como nas várias comissões episcopais, onde emprestou seu saber e a sua experiência. Neste momento de tristeza, os bispos endereçam à família enlutada, à Diocese do Uíge e aos frades menores capuchinhos de Angola, os mais sinceros e profundos sentimentos de pesar e convidam o povo cristão a elevar orações a Deus Pai pelo eterno descanso da sua alma.
Dom Francisco da Mata Morisca foi nomeado bispo da Diocese do Uíge, então Diocese de Carmona e São Salvador, a 14 de março de 1967, com 39 anos, e ordenado a 30 de abril do mesmo ano, no Porto, Portugal. Dom Francisco da Mata Morisca exerceu em Portugal vários cargos de responsabilidade, entre os quais o de Ministro Provincial dos Capuchinhos. Recordar que Dom Francisco governou a Diocese do Uíge de 1967 a 2008. Recordamos aqui extratos de Dom Francisco da Mata Morisca.
A África é um continente bastante cobiçado, com muitas riquezas, muitas possibilidades, e isto dá origem a guerras e, enfim, com problemas. De qualquer das formas, o meu voto é que os responsáveis da África olhem para este continente com amor e procurem evitar que ele seja vítima da exploração inconsciente e irresponsável, e que os africanos saibam usufruir o seu continente, a riqueza do seu continente.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
A Conferência dos Bispos Católicos da Nigéria, CBCN, plantará 5,5 milhões de árvores nos próximos 5 anos para mitigar os efeitos da mudança climática no país. A iniciativa, intitulada Campanha da Revolução Verde e apoiada pela Caritas Nigéria, foi apresentada em Abuja pelo presidente da Conferência Episcopal da Nigéria, Dom Lucius Ugorji, arcebispo metropolita de Owerriha, que afirmou que mais de 50 dioceses nigerianas plantarão pelo menos 20 mil árvores por ano. Dom Ugorji sublinhou igualmente que o projeto visa salvar o meio ambiente ameaçado pela mudança climática, que se manifesta sob a forma de precipitações excessivas, o aumento do nível do mar, as inundações, as graves secas e a desertificação que afeta 12 estados no norte da Nigéria, bem como a perda da biodiversidade. O diretor-geral da Agência Nacional para a Grande Muralha Verde, Yusuf Maina Bukar, elogiou a Conferência Episcopal pela iniciativa e exortou as outras instituições religiosas a imitar esta ação para garantir um ambiente favorável e inculcar uma cultura da gestão ambiental sustentável.
África Global.
Religioso da Congregação dos Assuncionistas da Assunção, o padre Jean-Paul Sagadu, natural do Burkina Faso, vive em Abidjan desde há 1 ano e meio, onde trabalha na filial África do grupo Bayard Press como redator-chefe da versão para a África do Missal Prions l'Église. Mas é também um apaixonado por questões relacionadas com o panafricanismo, integração africana, diálogo interreligioso e intercultural. Questões que enfrenta, sobretudo, com a juventude africana, pois considera que precisam de ser formados tendo em conta a diversidade religiosa e cultural. Por isso, preocupa-se em fazer com que compreendam melhor a realidade do seu continente e que sejam capazes de contribuir para a construção de um mundo melhor. É por isso que, há cerca de 10 anos, lançou as chamadas Viagens de Integração Africana. Encontrámo-lo em Lourdes, na França, em finais de janeiro passado, nas Jornadas de Comunicação São Francisco de Sales, e falámos com ele sobre essas viagens, procurando saber, antes de mais, em que consistem exatamente.
Donc, je suis parti sur l'analyse selon laquelle, en tout cas à partir de l'Afrique de l'Ouest, qu'il y avait, y compris au niveau politique, un désir d'intégration africaine.
Parti da análise segundo a qual, em todo caso, a partir da África Ocidental, há inclusive a nível político um desejo de integração africana. Sabemos que a África passou por muitas divisões na sequência da colonização, que criou fronteiras arbitrárias. E então quis empenhar a juventude africana nessa dinâmica de um trabalho conjunto, no sentido de desbloquear o espírito, de ir ao encontro do outro, se conhecer e melhor assumir o desafio da integração, de modo a que cada um possa dar a própria contribuição à construção do continente africano. Eu estava no Togo em 2008 a 2009, e foi nessa altura que comecei essas viagens de integração africana com jovens de 18 a 25 anos. O desafio é ir de um país para o outro com jovens de diferentes confissões religiosas, diferentes etnias e nacionalidades. Fizemos então a primeira viagem do Togo para o Burkina Faso, depois do Burkina para o Benin, e deste modo fizemos 6 edições até 2017, ano em que estivemos no Ghana para celebrar o aniversário da independência do país, à sombra do pai do panafricanismo, Kwame Nkrumah. Outra grande atividade que organizamos em 2019 foi na Costa do Marfim, em volta do tema da liderança feminina, porque notei que nos meios sociais que muitas meninas africanas se exprimem e que o que elas dizem vale a pena ser partilhado com outros jovens. Então reunimos uma dezena de meninas africanas de Burkina Faso, Mali, Costa do Marfim, Senegal, e tivemos belas mesas redondas, também com rapazes, sobre a Costa do Marfim, para ver qual pode ser hoje a contribuição da juventude africana à construção da unidade e da integração da África. E agora estamos a preparar a 8ª edição que queremos realizar no Ruanda, em agosto deste ano, de 2023. E a ideia é a de melhor conhecer a história da África, a sua geografia e, sobretudo, criar condições e possibilidades de encontro entre jovens do continente africano, porque pessoalmente acredito que é do encontro que nascerá, em muitos, o desejo de se entender, de trabalhar juntos, de tomar consciência dos desafios do continente africano hoje, permanecendo, todavia, abertos ao mundo. Temos uma juventude que, muitas vezes, não tem a possibilidade de viajar porque as condições de vida são difíceis. Então, o nosso desejo é tornar isso possível porque consideramos que isto pode dar origem a uma maior abertura não só em relação ao continente africano, como também ao resto do mundo.
Não só ao continente africano, mas também uma abertura para o resto do mundo.
E pode-nos descrever um modelo dessas viagens?
Alors, prenons l'exemple du Ghana 2017. Donc, on se retrouve avec 70 jeunes, donc 55 jeunes arrivant du continent africain et 15 jeunes arrivant de la diaspora africaine, France-Belgique. Donc, on se retrouve avec 70 jeunes au Ghana pour passer 10 jours ensemble.
Tomemos como exemplo Ghana em 2017. Eram 70 jovens, 55 do continente e 15 da diáspora africana, França e Bélgica. 70 jovens juntos no Ghana por 10 dias. Esses 10 dias foram marcados por conferências, visitas turísticas, encontros com personalidades religiosas, políticas, para criar também um diálogo entre gerações. As visitas turísticas são feitas numa ótica de conhecimento do continente, da sua cultura. Então, quando fizemos a visita a Cape Coast para visitar esse lugar emblemático de partida de africanos levados como escravos, isso foi um momento particular na vida desses jovens, tendo presente que alguns anos antes tínhamos estado na ilha de Goré, no Senegal. Portanto, conferências sobre temas que nos interessam: integração, panafricanismo, diálogo intercultural, diálogo interreligioso. E em 2017, no Ghana, estivemos com importantes figuras conhecidas em África, como o economista inglês Felwine Sarr, que nos acompanhou com conferências, e isso foi algo extraordinário para os jovens. Depois há encontros, propriamente ditos, entre os jovens. Conseguimos reunir jovens do continente com jovens da diáspora, e isso também foi algo extraordinário, porque faz cair preconceitos. Muitos dos que estão no continente não têm possibilidade de viajar, e os que estão na Europa precisam de reatar a ligação com o continente e descobrir a terra dos seus antepassados. E há também toda uma dinâmica cultural, porque organizamos ateliês, mesmo de empresariado. É que temos consciência de que é preciso estimular a criatividade dos jovens para que assumam responsabilidades. Organizamos também, na ótica da integração cultural, serões culturais de dança e tudo isso tendo como pano de fundo a integralidade das necessidades da juventude africana. Tudo isso é feito durante as férias grandes e num estilo diferente do quadro acadêmico ou familiar. São outras formas de saber e de encontro. E se continuarmos a organizar essas atividades, é porque respondem às expectativas dos jovens e pensamos organizar a 8ª edição no Ruanda em agosto de 2023.
E com o rêve de organizar uma 8ª edição ao Ruanda em 2023.
Fale-nos agora da viagem ao Ruanda, como se vai desenvolver.
Voilà, donc en fait, à la fin de chaque édition, les jeunes font toujours des propositions sur la prochaine destination.
No fim de cada edição, os jovens fazem sempre propostas para o próximo destino. E é assim que, depois do encontro no Ghana, em 2017, o Ruanda, mas também outros países como a Etiópia, o Egito, etc., foram apontados e acabamos por reter o Ruanda porque sentimos que havia também esse desejo dos jovens da diáspora, mas também da África Ocidental, de descobrir a realidade da África Oriental. Porque estamos no mesmo continente, mas não há muitos encontros. Além disso, pensamos que, efetivamente, podia ser uma boa ideia para nós que, valorizados a questão de viver juntos, ir a um país que, digamos, renasce das cinzas após o genocídio 1993-1994, e refletir com jovens africanos ruandeses sobre os desafios da vida em conjunto, por exemplo. Então, o tema que escolhemos para essa edição é a juventude dos mundos africanos, porque vamos ter jovens que irão da Europa, mas também do Canadá, mas que são de origem africana. Portanto, juventude dos mundos africanos, para trabalhar em volta da vida em conjunto. E lançamos também um conceito africano que é muito valorizado ultimamente e sobre o qual trabalho de modo particular. Um conceito muito conhecido na África Oriental, o conceito de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E então, vamos tentar, a partir dessa grande temática, trabalhar subtemas que são precisamente a questão da integração, da vida em conjunto, e em ligação com esse conceito, abordar também a problemática ecológica a partir do Ruanda. Acreditamos que este país, que se esforça neste sentido, pode ser um belo espaço de intercâmbio com os jovens africanos.
E on pense que ce pays qui fait aussi des efforts un peu dans ce sens-là peut être un bel espace d'échange avec la jeunesse africaine.
O grupo Bayar Press é um grupo de imprensa criado pelos agostinianos assuncionistas há 150 anos. Começou em França em 1873 com um jornal que ainda existe, Le Pèlerin, o peregrino. A comunicação faz parte do carisma dos assuncionistas. Desde o início, o fundador e os seus discípulos compreenderam que era necessária uma presença da Igreja nos média, o que não acontecia muito na altura, e foi nessa ótica que lançaram o grupo Bayar Press. Antes, explica o padre Sagadu, falava-se em boa imprensa, depois de Bayar Press, que tem hoje cerca de 2 mil empregados no mundo. A sede é em Paris, onde se editam jornais como La Croix, a revista Missel, que acompanha os cristãos na meditação da Palavra de Deus, Prions l'Église e outras revistas como Panorama e La Documentation Catholique. Esse grupo, cujo nome Bayar vem da rua onde funcionava, tem filiais em várias partes do mundo, Filipinas, Vietnã e uma para a África, inicialmente com sede no Burkina Faso, agora na Costa do Marfim. Tem também um escritório em Nairobi. O padre Sagadu trabalha nesse eixo para produzir artigos em francês e inglês para leitores africanos. A ideia é chegar aos leitores na sua realidade cultural, fazer uma espécie de inculturação dos média no continente africano, explica. Os assuncionistas orgulham-se de estar nos média no continente africano, explica o padre Sagadu, dizendo que são vários os religiosos jornalistas que trabalham em diversos órgãos, mas também em paróquias, no ensino, etc. Consideram o seu empenho nos média essencial para a Igreja e para o mundo de hoje. Nos países africanos, da expressão portuguesa não estão ainda presentes, embora, refere o padre, os bispos da CREAO, RECOA, tenham expresso o desejo de que contemplem também essa área. Chegaram mesmo a ir a Cabo Verde encontrar os bispos e estudar a situação, mas, entretanto, surgiu a pandemia de Covid-19 e até agora não se voltou a falar no assunto. E com isto terminamos esta emissão. A todas e todos, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser.